Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Futidal. Meu nome é Marcos, esse aqui é o Samuel.
E aí?
E hoje a gente vai falar sobre qual foram as maiores decepções da Champions League. Vamos falar do Ajax, do Borussia Dortmund, do Liverpool e do
Tottenham.
Do Tottenham, isso. E então a gente vai começar pelo Ajax, né, que ano passado foi muito bem na Champions League, foi um time que a gente gostava de ver jogar. E surpreendeu todo mundo ano passado, que esse ano a gente pensava que ia ser uma coisa, mas acabou não sendo.
Olhando pelo grupo antes de começar a temporada, lembrando que os quatro times que estão nessa temporada que já foram embora, né, que já são eliminados, então... Começando pelo Ajax.
Entre aspas, né? Tem o Chelsea contra o Bayern Munique, mas tá naquela situação, né?
Já não... Isso. Sabemos que não vai conseguir vencer. Mas também depende muito do futebol. Vamos lá. O Ajax, pelo grupo, a gente... Quando saiu o grupo, todo mundo faz aquele predict, né? Quem vai por dois que vão classificar. No meu predict, era o Chelsea e o Ajax. Porque o Valencia não é tão forte comparado ao Ajax e nem o Chelsea. Já vem numa boa temporada. O Ajax, a gente não precisa falar muita coisa, porque já viu o que aconteceu na temporada passada, já vinha um time mais preparado.
O Chelsea vem se reerguendo.
O Chelsea vem se reerguendo, começou a temporada bem. O Valencia nem tanto, o Valencia já tá um pouco ali, disputaram a Europa League fácil, mas...
E tem o Lille, que eu pensava que até podia dar um pouco de trabalho.
Mas... O Lille, o grande feito do grupo era se ele se classificasse para a Europa League. Porque para a Champions League era um pouquinho difícil. Porque tem Chelsea, tem Valencia e tem Ajax. A briga ficou entre eles três. E como eu falei, eu pensava muito que ia dar Chelsea e Ajax. Só que não. Por incrível que pareça, o Ajax conseguiu fazer um feito inédito em perder em casa o último jogo com o Valencia.
A gente vai falar, um pouco dos jogos.
Conseguiu fazer esse feito e aí foi para a Europa League.
O Ajax começou a Champions League com o pé direitaço. Começou estreando contra o Lille, ganhou de 3-0 dentro de casa. Viajou para a Espanha, ganhou de 3-0 do Valencia na Espanha. Recebeu o Chelsea dentro de casa, aí começou um pouco mal, perdeu dentro de casa para o Chelsea. Empatou com o Chelsea fora de casa na Inglaterra por 4-4, que foi um jogão. Ali a gente não tinha como dar um vencedor. O jogo era para ter sido empate e foi empate. Daí o Ajax viaja para a França para enfrentar o Lille e ganha de 2-0. Só que aí o Ajax precisava de um empate e o Valencia precisava da vitória.
O Valencia estava com 8 pontos e o Ajax já estava com 10.
Isso.
Só um empate já se classificava o Ajax. Ele conseguiu.
Dentro de casa,
depois de vencer 3-0 lá em Valencia, lá na Espanha, conseguiu perder por 1-0. E conseguiu se desclassificar, né? Mérito total pro Valencia, que jogou o jogo, foi lá, fez o que tinha que fazer e pronto, mérito total. Mas, né, um time que já tava com quase os dois pés, tava com o pé já nas oitavas, consegue tomar um gol do Valencia e o Valencia seguiu um jogo e não consegue mais fazer nada o Ajax. E aí só vai.
E a gente vê que o grupo foi muito disputado entre os três. Porque Sim. O Valencia foi em primeiro com 11 pontos, o Chelsea foi em segundo também com 11 pontos e o Ajax ficou com 10 pontos, a diferença é somente de 1 ponto. O que mudou do Valencia e do Chelsea para o Ajax foi que o Ajax empatou uma e perdeu duas, e o Valencia e o Chelsea, eles empataram duas e perderam só uma.
O Valencia perdeu uma e o Chelsea não perdeu nenhuma.
Isso. Aí o Ajax ainda conseguiu a classificação para a Europa League e foi enfrentar o Getafe.
E perdeu.
Isso.
Conseguiu também perder para o Getafe.
Isso. No Getafe, estreou com o Getafe na Europa League, dentro de casa. Ganhou de 2-1. A gente pensava que o Ajax ia fazer a história que ele fez na Champions League pelo fato da competição ser mais fraca. E o time não é ruim. Tem Promes, tem David Neres, tem Van de Beek, tem o Tadic. E aí ganhou do Getafe na Espanha e recebeu o Getafe.
Não, ganhou o Getafe na Holanda e enfrentou o Getafe na Espanha.
Na Espanha, jogo de volta e perdeu de 2-0. Eu
assisti o primeiro jogo, não assisti, mas o segundo eu assisti. E como o time do Ajax é muito ofensivo, o fogo eu pensei, ele vai pra cima. Ele vai acabar com o Getafe dentro do Getafe. Não desmerecendo o Getafe, nem a vitória do Getafe, nada disso. É porque o time é um pouco superior ao time do Ajax, é um pouco superior ao time do time do Getafe, entendeu? Mas Davidson lá fez o gol. O Getafe se classificou, resumidamente, né? O Getafe se classificou e o Ajax nem Champions League nem Europa League. Mérito total pro Getafe, que conseguiu fazer um gol lá na Holanda e conseguiu ganhar em casa por 2-0. Não tem mérito, não tem desmérito nenhum do time espanhol. E aí vai seguindo aí para as oitavas. Falando agora, pronto, né? Esse é o que a gente tem que falar do Ajax. O Ajax decepcionou as duas competições, as duas as maiores competições que tem na Europa, mais a Champions League, né? Mas decepcionou demais.
Agora partindo pro Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund pegou um grupo difícil.
Muito
difícil. É bem comparado com o grupo da Ajax, pelo fato de ser três times qualificados, que é Barcelona, Dortmund, Inter e tem o Slavia Praga.
É, Slavia Praga.
Isso. Que aí começou o Borussia Dortmund estreando contra o Barcelona, dentro de casa, empatou, viajou para enfrentar o Praga, ganhou de 2-0, depois viajou para enfrentar a Inter, perdeu de 2-0, depois recebeu a Inter dentro de casa e ganhou de 3-2.
Um jogão, isso. Um jogaço.
Aí depois perdeu pro Barcelona fora de casa por 3-1, viajou para enfrentar o Praga de novo, ganhou de 2-1, depois viajou... Aí depois você acertava de final.
É, já tá de final contra o PSG.
Isso, aí acabou ganhando dentro de casa num jogo
dois
maravilhoso.
Sim.
Um jogo muito disputado. Com acho que todo mundo sabe aquele jogo extraordinário que o Haaland fez.
Foi.
E fora de casa, sem torcida, um jogo feio. Um jogo feio. O PSG consegue ganhar de 2-0. Mas vamos lá falar um pouco da fase de grupo. O Barcelona e Inter. Barcelona, favorito. Pra passar.
Favoritaço. Até passou em primeiro, tendo só um empate, né?
Com 4 pontos de diferença pro Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund e o Inter ficaram disputando entre o segundo e terceiro lugar. Só que aí tem um fator que o Borussia Dortmund tem um elenco muito qualificado, bem mais qualificado que o Inter. Que a Inter, né? No caso. É, tem Sancho, tem Julio Brandt, tem o Haaland, tem o Royce, tem o Rafael Guerreiro. Então, e o time vinha jogando bem. É, no campeonato alemão é o segundo colocado, disputando liderança direta com o Leipzig.
Na época como agora a paralisação. E na época, na fase de grupo, ele estava disputando a liderança na Bundesliga contra o Leipzig e contra o Bayern Munique. E continuou. Depois, antes da paralisação, ainda estava lá em segundo, estava brigando pelo título. É um time que... Ganhando da Inter, eu sabia que ia passar. O meu predict, pelo menos, foi Barcelona e Borussia Dortmund. Apesar de gostar muito do time italiano, torcer pro time italiano, eu sabia que a Inter não ia conseguir fazer o que... Se classificar, né? Pra Champions League. Pega um Paris Saint-Germain jogando no primeiro jogo da ida sem travante, sem nada. Consigo fazer um bom resultado, ganhando 2-1. Não foi um tão bom resultado assim, porque um gol fora de casa pro PSG foi excelente.
Importantíssimo,
que no outro jogo da volta, né? Sem torcida, sem nada, aquilo. O jogo não foi tão bom. Aí o Neymar também conseguiu jogar bem, o time se empenhou, o time foi atrás e o time do Borussia totalmente
perdido,
desconhecido, consegue se perder por 2-0 e consegue se classificar. O Borussia Dortmund, no jogo, como eu falei agora, perdidão, não conseguiu impor seu jogo. O Paris Saint-Germain foi um pouco bem diferente, foi diferente do jogo da ida, jogando bem melhor com dois atacantes, com o Neymar tendo mais liberdade para cruzar, para criar, até para finalizar, até que foi o autor do primeiro gol, sozinho dentro da área ele consegue fazer o gol. O Borussia, perdidão, porque... O Sancho não conseguia criar jogada, o Haaland, se a bola não chega pra ele, não é mesmo que nada, não tem, a bola tem que chegar. O Sancho que faz essa criação, ele puxa o contra-ataque, ele é veloz, ele criou alguma chance, querendo ou não, o Borussia criou alguma chance, mas nada de perigo enorme pro goleiro do PSG. Perdeu um jogo que não precisava perder. Jogou bem no primeiro jogo e...
E o grupo termina com o Barcelona em primeiro com 14 pontos, o Dortmund em segundo com 10 e a Inter de Milão ficou com 7 pontos e o Praga ficou com 2.
Nossa.
A gente tá falando de Ajax e Borussia Dortmund, Tottenham e Limpo, certo? A gente fala de Ajax e Borussia Dortmund, o Ajax pelo que ele fez ano passado.
Isso.
Então, querendo ou não, foi uma decepção.
Todo mundo esperava.
Isso, foi uma decepção para os torcedores e para quem gosta do futebol e para quem gosta de ver o Ajax jogar. O Borussia Dortmund também é a mesma coisa. O Borussia Dortmund é um time que a gente gosta de ver jogar.
Time ofensivo, isso, rápido.
Pelo fato de um time ser veloz, pelo fato do time ser novo. E pelo fato do time estar demonstrando no campeonato alemão que ele pode mais. Então, pra mim, Ajax e Borussia Dortmund foram sim uma decepção na Champions League. Era agora mais. Passando pros dois finalistas, vamos falar primeiro do Tottenham. Tottenham não vive a sua fase boa, tanto na Champions League
como
no campeonato inglês. O Tottenham pegou o grupo com o Bayern de Munique,
o Olympiacos,
o favoritaço, Olympiacos
e o Cruz Vermelha.
Então, o Borussia Dortmund começou...
O Tottenham.
O Tottenham começou enfrentando o Olympiacos fora de casa, já começou mal. Começou mal, assim, entre aspas, pelo... O Olympiacos não é um time fraco, mas também o Tottenham...
Pela expressão do Tottenham...
É bem superior.
É um pouco, e o time também é superior. Bota no elenco, o time é mais qualificado. Poderia ter vencido, mas conseguiu um empate.
Vocês vão perceber que foi um resultado pela segunda rodada. Empata com o Olympiacos fora de casa e recebe o Bayern de Munique dentro de casa e acaba tomando
7-2.
Um time da grandeza do Tottenham, dentro de casa, na Inglaterra, tomar 7 gols de outro time na Champions League é uma coisa assim absurda.
Tudo bem que é o Bayern de Munique, tudo bem que é um time muito forte,
mas mesmo não
justifica nada. Aí vai pra terceira rodada, mete 5-0. Tudo que ele não conseguiu fazer com o Bayern de Munique, ele consegue fazer com o Cruz Vermelho. Mete 5-0 no Cruz Vermelho. Na volta, né? No jogo da volta, mete 4-0 no Cruz Vermelho. Vai, enfrenta o Olympiacos em casa, 4-2.
Mas continuou perdendo pro Bayern de Munique.
Continuou perdendo pro Bayern de Munique na última rodada, 3-1.
Aí se classifica em segundo colocado com 10 pontos, o Bayern de Munique classificou com 18, o Olympiacos ficou com 4 pontos e o Cruz Vermelho ficou com 3. O Tottenham no sorteio foi para enfrentar o RB Leipzig,
sim,
que vive uma fase absurda no campeonato.
Faz um bom tempo já, né?
Isso, já faz um bom tempo. Já é aquele time que a gente olha, tipo o Liverpool, que vem trazendo um elenco de bastante, bastante tempo.
É.
Então o entrosamento começa a ser mais eficiente. E o Tottenham não conseguiu fazer nada. Nenhum dos dois jogos.
É.
Achou aqueles gols no segundo jogo. Mas nada de se assustar, né?
O primeiro jogo já foi um jogo. O primeiro jogo foi um jogão. Mas o Leipzig foi bem mais superior, criando muito mais chances. Se não me engano, até nos 15 do primeiro tempo já tinha 9 finalizações do Leipzig. Se eu ver a grandeza do Leipzig engolindo o Tottenham dentro da
destaque total pro
de Londres, né? Timo Werner, então. É uma coisa assim, porque o jogo em casa, você tem que mostrar o máximo da sua força possível, ter um bom resultado. Porque lá fora, independente do seu time, independente do time que você vai enfrentar, você tem que ter uma boa defesa e sair no contra-ataque, dependendo da forma que você joga.
E outro,
tendo
você...
um bom time, ganhando em casa e tentando não tomar tanto gol fora de casa.
E outro, você tá fora de casa, você você tem o desconforto da torcida rival.
Isso, tem todo o ambiente é totalmente desfavorável a você.
E a torcida do RB Leipzig é uma torcida muito apaixonada pelo fato de que o time é novo, é como o Atalanta, acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que o Leipzig, não é a primeira ou a segunda vez, então tudo é novo pra torcida.
É a primeira vez do Leipzig, é a primeira vez do Atalanta.
Isso, então tudo é novo pra torcida, então aquele calor, aquela energia que eles mandam faz um diferencial
muito
enorme. E o Tottenham conseguiu perder em casa de 1-0 pro Leipzig.
Com a sua torcida, isso, todo mundo lá.
Nada perdido. Viajou pra Alemanha pra enfrentar o Leipzig de novo e acabou perdendo de 3-0. Não conseguiu fazer nada no jogo.
Não conseguiu fazer gol, não conseguiu fazer nada. Mérito total pro Leipzig, tanto fora de casa como dentro de casa. Não tem o que dizer muito do Leipzig. Leipzig imbatível na Bundesliga, jogando como nunca. Tá em terceiro, se eu não me engano, na Bundesliga. Time bem entrosado, time bom, joga
disputando,
em qualquer lugar.
Disputando título direto com...
Disputando título com... Borussia e Bayern Munique, joga em qualquer lugar. É um time que não tem medo.
Dois times, Borussia e Bayern Munique, querendo ou não, são bem maiores, tem, né, bem mais qualificado do que o RB Leipzig. Mas mesmo assim, ele tá lá.
Entrosamento.
Ele tá lá batendo, ele tá lá jogando bem.
Eu digo mais, é um time que pega qualquer um e bate. Porque é um time grande. E outra coisa, uma coisa para deixar bem mais claro, Na Europa não tem mais aquele time como tinha o Real Madrid, aquele time super superior. Todo mundo joga por igual, todo mundo.
A gente percebe que agora passando pro Liverpool, a gente percebe por isso. O Liverpool ano passado foi campeão.
Jogando horrores.
E esse ano tá jogando bem melhor do que o ano passado.
Que querendo ou não, é campeão da Premier League. Não deu o título ainda nem nada, mas tá com 833 pontos na frente do Manchester City.
Isso, o Liverpool então, pegou o grupo de Napoli. Napoli ano passado também caiu no grupo do Liverpool. Então sempre tem essa rivalidade.
Já tá um tempinho já.
Tem o RB Salzburg. Que querendo ou não, é um time bom. Esses times da franquia da Red Bull. É, o Salzburg, tem o Leipzig, tem o RB Bragantino. Eles estão montando um time excelente. E querendo ou não, daqui a 2, 3 anos, 4 anos, vai ser
uma potência
no futebol internacional.
O Leipzig já é uma grande potência na Alemanha. Apesar de todos os outros clubes não gostarem, os torcedores, né? Não gostarem, não apoiarem um clube de empresa. Tem um time, etc, etc. Mas o time é grande, querendo ou não, o time é grande, forma os grandes jogadores. Tino Werner, entre aspas, era desconhecido na Alemanha. Hoje é o centroavante da
Tino Werner, tem o Forsberg.
Tem, todos esses caras são bons jogadores e a oportunidade enorme que teve de ir pro Leipzig e destacou ele.
Isso. O Liverpool começou estreando com a Napoli na Itália, perdendo de 2-0. Viajou para enfrentar o Salzburgo e ganhou de 4-3.
Foi um jogão.
Isso.
O jogo aí, vira. Um jogo era 2-0, virou pra 4-2, que virou pra 4-3.
Aí foi enfrentar o Genk fora de casa, ganhou de 4-1. Recebeu o Genk dentro de casa, ganhou de 2-1. Aí empatou com a Nápoles de novo. A Nápoles ficou uma pedra no sapato do Liverpool.
Foi.
Viajou pra enfrentar o Salzburgo e ganhou de 2-0. Acabou se classificando em primeiro no grupo com 13 pontos, a Nápoles com 12. E o RB Salzburgo foi pra Europa League com 7 pontos. E o Genk foi o saco de pancada do grupo.
É padrão. É um time que já esperava que não fosse fazer nada.
A gente vai deixar esse título, entre aspas, pra vocês, quem foi a maior decepção. Mas pra mim, eu acho que também pro Samuel, talvez tenha sido o Liverpool. Por quê?
O Liverpool, tranquilo.
Porque o Liverpool tem o melhor elenco da Europa.
Era, quando eu falei...
Porque agora o Liverpool vem demonstrando o futebol, a grandeza dele, desde o ano retrasado pra agora.
E a gente tira pela Premier League, cara. Você pega... Quando eu falei que todos os times são iguais, todos os times jogam de igual pra igual... Eu esqueci de dizer que o Liverpool era um pouquinho na frente de todos os outros, do Real Madrid, do Manchester City, do Barcelona, todos os outros, porque é um time muito mais entrosado. Se você parar pra prestar atenção, o Real Madrid se desfez, não se desfez todo, mas se desfez dos seus grandes jogadores. O Barcelona não vive um bom momento. A Juventus de Cristiano Ronaldo não é essas coisas todas, a zaga é horrível. Você pega o Napoli, que não é tão grande, tão gigantesco assim pra ganhar de um Liverpool da vida. Lógico, o jogo é jogo. Você pega o Atlético de Madrid, que vinha numa fase ruim, né? Saiu da Copa do Rei perdendo pro time da terceira divisão. Você pega todos esses times, eles não têm constância. Só o Liverpool que tinha, na Premier League, na Copa.
Isso, o Liverpool tem 87, 82 pontos e o Manchester City está com 55, 52.
Você vê a grandeza do Liverpool. Você vê, mano, era uma coisa, conversando com os amigos, conversando com meu pai entende muito de futebol, a gente sempre fala, Samuel, é o único time que todo mundo tem que ter medo, que é o Liverpool, porque vem de uma crescente.
Antes era o Real Madrid, agora
é o Liverpool. Agora, nenhum. Se o Atlético de Madrid, não é querendo desmerecer a vitória do Atlético de Madrid, mas se ele não conseguiu vencer, é um time batível. É um time que dá pra vencer, entendeu? E aí ele cai por igual. Mas antes do primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, o Liverpool era muito infinitamente maior do que qualquer outro time, com um clube mais preparado, com tudo mais entrosamento, tudo mais.
Elevado.
Maior, é elevado, mas maior é errado, mas elevado.
Isso. Falando um pouco sobre o prólogo do Liverpool, enfrentou o Atlético de Madrid na Champions League, acabou perdendo fora de casa por 1-0. Viajou e enfrentou o West Ham na Inglaterra, ganhou de 3-2. Aí, a partir de agora, que o Liverpool não começou a demonstrar o seu futebol como ele vem demonstrando.
Sim.
Perdeu fora de casa por 3-0 pro Watford. Depois de mais de um ano.
Time que tava lutando pra ser rebaixado.
Isso. Não desmerecendo o Watford.
Não, nada. Foi um jogo incrível.
Na FA Cup, um time misto. Mas mesmo assim, Liverpool é o Liverpool. O Liverpool com um time misto, ele ganhava na Inglaterra de qualquer um fácil.
Sim.
Acabou perdendo por fragilizado Chelsea. Daí, enfrentou o Bornemann, ganhou de 2-1 e foi enfrentar o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é no jogo de volta. E, cara, foi um jogo sensacional.
Um jogo muito bom.
Um jogo sensacional.
Você viu toda a força do Liverpool ofensivamente, você viu toda a força defensiva do Atlético de Madrid.
Foi um jogo que, pra quem gosta, pra quem ama futebol, é aquele jogo que a gente vai passar daqui a 5, vai passar a 6, vai passar 10, vai passar 15 anos e a gente vai lembrar. Caraca, como o Atlético
foi maravilhoso.
E como o Atlético de Madrid conseguiu passar.
Ganhou o primeiro jogo lá. Com o Liverpool jogando muito lá na Espanha, tentando de qualquer jeito.
Isso, a gente fala que o Liverpool foi uma decepção, mas tem total mérito pro Simeone e pro time do Atlético de Madrid.
A gente fala que decepção, mas não é desmerecendo a vitória do Atlético de Madrid, não.
A gente vê porque o Liverpool ele veio jogando bem nos dois jogos. Ele veio jogando, ele veio atacando, ele veio naquela velocidade, ele veio naquela brutalidade.
Naquele padrão Liverpool.
Isso, só que aí. Ele não esperava que o Atlético de Madrid fosse segurar Salah, Firmino e Mané.
Ele conseguiu.
No jogo de volta, o Liverpool conseguiu marcar os 43 do primeiro tempo com o Ronaldo.
Foi sozinho dentro da área.
Isso. Aí pegou e empatou o jogo. Aí o Simeone tira o Diego Costa e coloca o Marcos Llorente, que eu não entendi essa substituição, mas depois eu entendi.
Dá pra entender depois só.
Isso. Aos 94 minutos, o Liverpool, acho que isso aqui já é na prorrogação.
Já, não, é nos acréscimos.
Isso, nos acréscimos. O Liverpool, ele consegue fazer o 2-0 com o Roberto Firmino. Só que depois de 3 minutos, o Marcos Llorente consegue fazer o 2-1.
E aí vai pra prorrogação.
E quando dá 105 mais um acréscimo, acho que no final do primeiro tempo da prorrogação,
tempo.
O Marcos Llorente consegue empatar o jogo pra 2-2.
E aí o bicho pega.
E o Liverpool vai pra ataque.
Mais do que já tá vendo. Isso. Bota todo mundo pra frente.
O Atlético de Madrid defendendo, Só que aí no final do jogo, aos 120 minutos, nos acréscimos, o Morata, que entrou também.
Puxa o contra-ataque. Isso. Se eu não me engano, ele ganha a bola de um zagueiro, alguma coisa assim.
Foram duas substituições que eu não entendi. Ele tira o João Félix pra botar o Morata. Uma coisa, tipo assim, ele bota um centroavante. O Atlético de Madrid não tava ganhando escanteio, ele não tava ganhando lateral,
ele não tava ganhando nada. Se defendendo.
E o Alvaro Morata é um cara muito lento. E ele tirou um cara rápido, o João Félix, pra tirar pra botar o Morata.
Não é que ele seja tão lento, mas isso. Comparado, né?
E ele na hora que ele tira o Diego Costa pra botar o Marcelo Lente, eu fiquei meio assim, caraca, ele tirou um atacante pra botar, porque o Marcelo Lente joga de meio de campo pra volante. Então ele tá chamando o livro pra cima. Só que não, o Llorente foi lá e fez 2 gols. E o Alvaro Morata pegou e virou o jogo pra sacramentar a vitória.
Acabou o jogo. Mérito total pro Atlético de Madrid. A gente não tem o que dizer do Atlético de Madrid. Jogou o jogo dele, padrão Simeone. O Simeone é aquele dali, ele faz um gol, joga na retranca, joga no contra-ataque.
E outro, merecido total. Não pelo que o Atlético de Madrid vem demonstrando nessa temporada, mas
Nesses dois jogos o Atlético de Madrid é merecido. A temporada isso. Não é boa. Perdeu com o time da terceira divisão.
Mas pelo que
empatando, perdendo.
Isso, mas pelo que o Simeone vem demonstrando ao longo do tempo. Pra mim o Simeone é um dos maiores treinadores do mundo.
Se eu não me engano, 3 vezes vice-campeão.
Isso.
E perdendo pro Real Madrid. Perdendo pro Barcelona. 2 ou 3 vezes já vice-campeão da Champions League. Porque... Você pega um Atlético de Madrid antes do Simeone e depois, você vê totalmente a mudança. O time se encaixa, ele briga com todo mundo, quando eu falo briga, ele levanta todo mundo pra torcida, levanta jogador, levanta tudo. Ele tem aquela energia dele. O Klopp, falando agora um pouco do Liverpool, a gente fala mais do time que venceu do que... Mas falando um pouco do Liverpool, a gente viu a grande potência do Liverpool, jogando muito, atacando, com bola na trave, com bola na travessão, o goleiro do Atlético de Madrid fazendo milagre, o Oblak fazendo milagre e tal, e mesmo assim não conseguiu. É uma decepção. O atual campeão, querendo ou não, vai ser o... Dependendo de como vai terminar o campeonato, mas ele vai ser o atual campeão da Premier League. É um time muito, muito forte, muito super entrosado e não conseguiu impor seu jogo com um time que não estava indo bem no campeonato, não estava indo nessa escola toda. Conseguiu 1-0 dentro de casa e conseguiu fazer 3-2. Resumindo, o Atlético de Madrid conseguiu fazer 4 gols em 2 jogos. O Liverpool fez só 3.
E elogiando também a zaga, especialmente o Felipe. Brasileiro, foi colocado.
Lodge.
E o Renan Lloyd. Renan Lloyd no primeiro jogo anulou o Salah.
Jogou muito.
Cara, ele anulou um dos maiores pontas do mundo atualmente. O Salah, ele ele é um cara que é difícil marcar ele. E destaque pro Liverpool nos dois jogos foi o Alexander Arnold, que jogou muito. Mas futebol é isso.
É.
Então fica aí pra vocês, né? Ajax, Tottenham,
Liverpool. A nossa decepção é o Liverpool
e o Borussia Dortmund. Isso. A nossa decepção pra mim é Liverpool e Ajax. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Visitem nossa rede social no Instagram, @futdal, meu Instagram é Margabriel.
Samuel com dois L's, B Cruz, Samuel B Cruz, todo mundo junto.
Isso, e participem lá, mandem ideia pra gente e comentem lá qual foi a maior decepção pra vocês. E é isso, até a próxima, fui!